Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
Não, Tissa, eu conheci o bike polo com o Lourenço. Lembra do...
Claro,
Lourenço,
cara, um outro
praticante,
grande
entusiasta. Faz muito tempo que eu não tenho contato com ele. Não sei se você ainda tem, mas ele era um grande entusiasta do bike polo. E o que eu acho interessante é a gente mencionar, não é à toa que Curitiba está sediando esse campeonato, né? Curitiba é um polo do bike polo, né? Eu fui atrás, porque para mim ainda era uma coisa muito de nicho. Eu achava que era uma coisa, uma cultura de nicho, mas não, é um esporte muito bem organizado, tem campeonato mundial, né? Fiquei curioso, né? Pô, se tem campeonato mundial, quem são as potências do bike polo? Então, desde o primeiro campeonato mundial, 2011, até agora, 2022, somente um país foi campeão, que é os Estados Unidos da América. Então, a lista, na verdade, é quem são os vice-campeões. E o Brasil já foi vice-campeão.
Já foi vice-campeão, já ganhou ouro, acho que em 2000... Pessoal, não sei se era... Ah, não, eu tenho informação disso, que o Brasil já foi, já teve ouro em 2018? Talvez.
Eu vi aqui, 2019 foi vice-campeão na cidade de Nova York. Equipe brasileira composta por Bruno Tito Lopes, Gabriel Pato Oliveira e Rafael Gato Lopes perdeu a final para a equipe dos Estados Unidos por 6-5. Né? E Curitiba tem o campeonato nacional também, né? E Curitiba é o atual campeão.
Sim.
Curitiba bike polo no Open masculino, né? E o campeonato é disputado nas categorias Open masculino, Open feminino e Open LGBT+.
Olha só, curioso para mim ouvir essa informação dessa diferença sexista, né? Não sei se sexista é pejorativo, mas de qualquer forma, essa diferença entre masculino e feminino, quando me chegou a informação de que bike polo é um dos poucos esportes onde o time é formado de forma mista. Então, não tem uma prioridade, não tem uma separação, muito porque é um esporte que identifica que se trata de habilidade, não de força, né? Se trata dessa prática e de habilidade. A gente, inclusive, tem a participação da Silvia, que vai trazer um pouco essa visão de quando ela chegou no bike polo e percebeu que ela conseguia evoluir por uma questão de prática e não precisava lá se sentir, enfim, se comparar, né, com qualquer outro jogador, ela via que não era uma questão de força. Mas vou aproveitar então que a gente está falando sobre esses times, né, feminino e masculino. Toda quinta-feira, quem já sabe, tem o grupo Jaguatiricas em Curitiba, partindo geralmente do centro ali perto da estação, do shopping estação, o grupo Jaguatiricas de pedal de mulheres, que é super legal, adoro, sou fã, às vezes... não, eu só acompanho o grupo, ainda não consegui pedalar com as meninas. Mas só dizendo que a partir de amanhã, como isso é um esporte que interessa a todos e todas, a partida, né, a saída da concentração do pedal de toda quinta-feira da Jaguatiricas vai ser também na Casa do Estudante Universitário às 8 horas. Mudança de local extraordinária para poder compor assim todos os esquentas e movimentos que estão rolando acerca do campeonato. Bem como vai estar rolando também hoje treino para todas as pessoas na Casa do Estudante Universitário da Federal, ali no centro de Curitiba, às 5h30, começando 3, 2, 1. Começa agora a concentração do pessoal que está lá. Então, olha, uma dica, se quiser acompanhar e ver o que está rolando, né? Conhecer um pouco mais o esporte, está ali no centro hoje, treinamento, e amanhã começa, então, as competições. Vamos torcer para o melhor e que tenha show para todos e todas. A gente está com a Silvia também, que ela trouxe exatamente esse quesito, né? Se trata de uma questão de habilidade, ela se sentiu acolhida quando chegou, não se sentiu, como é que a gente pode falar assim, segregada, né? Não tinha essa segregação entre homens e mulheres na participação, no treino, enfim, na brincadeira toda.
em contato com o Docs, que é um jogador aqui de Curitiba, eles se mostraram muito receptivos, né, para comparecer aos treinos, e o Docs me ensinou algumas coisas sobre condução de bola, segurar o taco, como que funciona o jogo, né? A partir daí eu comecei nos treinos deles e fui aprendendo, e ainda tô nesse processo de aprender. Aliás, aprender eu já aprendi, mas eu preciso melhorar, preciso treinar habilidades, porque isso é uma coisa muito importante. Eu acho que o bike polo, no meu entendimento, ele é um jogo em que você depende muito mais de ter habilidades com a bike, condução de bola, receber passe, fazer o passe corretamente, né? Chutar na direção certa, do que você ter muita força. Então eu acho o esporte muito legal nesse sentido, porque você não precisa ser uma pessoa super forte para poder jogar. Basta você adquirir certas habilidades e treinar para se condicionar.
Show, é isso, né? Se isso não te inspirou, não sei mais o que te inspira, né? Porque parece bem divertido e possível. E aí a gente tem também o entendimento que são várias, que tem, o Ali, quer falar? Fala, Ali.
Não, eu acho que é só para pontuar essa questão mesmo, né? O esporte que você tem a prática junto, né, sem a divisão de gênero, mas talvez seja uma questão da organização, que são entidades esportivas, né? Então eu acho que na hora de realizar algum campeonato nacional, campeonato internacional, acaba tendo essa divisão por gênero. Pelo que eu li aqui, o campeonato brasileiro, inclusive, ele é dividido dessa maneira, mas muito provavelmente, e está aí o relato para provar, que a prática cotidiana, o esporte de fim de semana, para quem gosta de jogar, ou as equipes se enfrentando, acaba misturando e acaba tornando ainda mais legal, né, esse esporte.
Sim. Convidativo, né? Também. O que eu acho que vale a pena para a gente até chegar numa conclusão aqui por enquanto a gente não tem os próprios jogadores, os próprios praticantes aqui com a gente, dá vontade de trazer eles para cá também numa próxima, é um esporte que tem modalidades, né? Tem o squat, que teria é um jogo de 6 integrantes para cada time, com 2 gols em cada extremidade. Então tem o squat, que seria 3 em cada time, e tem o xisola, que aí a gente comentou no programa anterior. Pessoal, quem quiser saber mais sobre esse programa que eu estou me referindo para vocês, é só entrar no site da Rádio Cultura, tá? cultura930.com. aí tem lá podcast Pedaleira, e aí você procura pela data lá, dia 28 de outubro de 2020, vai encontrar lá o cartaz e o tema bike polo com o Chico Paes. E daí o xisola, como eu estava falando para vocês, aconteceu dentro da bicicletaria. Então vocês têm noção, até agora a gente estava falando de galpões, de canchas, né, de ginásio, e o xisola, a característica dele é fazer tudo no máximo de 3 metros por... Então pensa assim, as pessoas praticamente não saem do lugar, fica fazendo, como que é o nome daquela habilidade de você ficar equilibrado na bicicleta e praticamente não sai do lugar? Você vê qualquer pessoa nos... Não, você fica no sinaleiro, né? Você vê às vezes os grandes ciclistas ali equilibrados sobre 2 rodas praticamente parados. São artistas, né? Ciclistas artistas. E, enfim, então, no xisola, que aconteceu em em Curitiba, na bicicletaria, num espaço, na sala da bicicletaria, uma disputa 1-1, né, com 2 gols em cada canto, mas assim, praticamente você não sai do lugar. É divertido, mas ninguém ganha. Mas enfim, ó, fiquei curiosa aqui sobre bike polo e me disse se você também ficou. Quais são as posições que tem no jogo, né? Eu só trouxe aqui questões. Por exemplo, quais são as penalidades, né? Quais são os equipamentos indicados para você ter jogar o bike polo? E acho que todas essas informações também a gente consegue tirar agora, no final de semana, a partir do dia 12, amanhã, na Casa do Estudante Universitário, ali no centro, e acompanhar o campeonato e torcer para o melhor, né? Torcer para que a gente continue aqui com status de um dos melhores.
Em relação aos equipamentos, Tissa, isso eu fui atrás, eu fiquei curioso também antes do programa.
Sou sua fã.
Então vamos lá, listinha. Bicicleta com freio, taco, capacete, luvas, cotoveleiras e joelheiras. Né? Isso para uma competição oficial, é o que é exigido.
É, né? E aí eu fico pensando naquelas capas nas rodas para não deixar o taco cruzar, sabe, essas coisinhas assim de quem vai descobrindo o que é legal também fica, né, curioso assim, pensar como é que se virou assim. Pessoal, quem quiser saber mais, então no Instagram BikePoloCWB, BikePoloBrasil, e também, deixa eu ver se a gente encontra os peixes delirantes que estão aqui, mas o BikePolo Curitiba é o que está organizando então o campeonato nacional. Na época que eu falei ali em 2020 com o Chico Paes, ele tinha os peixes delirantes, que é o nome do time daqui de, ó, quer ver, ó, Peixes Delirantes, hashtag. Não achei, mas é da galera do Bike Polo, sim. Aliás, se não encontrar, que nem encontrei aqui nos 2 segundos, procura hashtag Peixes Delirantes. As fotos são lindas. E é da galera jogando Bike Polo aqui em Curitiba. Beleza, pessoal? É esse um dos recados que eu quero deixar para vocês. Não esquece, amanhã, 12, 13, 14, Campeonato Nacional de Bike Polo em Curitiba. Curte, aproveita, participa, engaja, discuta, né? Participa, vamos lá. E o nosso outro tema? Ai, cabeludinho. Qual que é o nosso outro tema? A gente trouxe também recortes de um programa que a gente fez em 2020. A Alexandra Cima estava em Portugal nessa época, né? 2020? Estava lá.
Na pandemia.
A gente trouxe, então, a entrevista que a gente fez com Daniel Gutti, diretor-geral da Aliança Bike, que trabalha sobre o setor da bicicleta e, claro, sempre defendendo ou elucidando, trazendo dados para a gente entender como é que está aquecido o mercado, o setor, e o que pedem, o que precisa o setor da bicicleta. E quando a gente fala setor, a gente está falando da indústria, as montadoras, exportadoras, enfim, e até também os comerciantes de varejo, né? A Aliança Bike, Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, criada em 2003, formalizada em 2009, e tem como escopo a atuação de defesa do setor e da economia da bicicleta no Brasil, sempre visando o interesse esse coletivo. Em suma, visando com que a gente tenha cada vez mais adesão à bicicleta, com que ela seja cada vez mais acessível, mais barata e que a gente tenha mais pessoas pedalando. Então, a gente considera que estamos junto nessa luta também com a Aliança Bike. Ali, me dá um sinal quando você quiser falar, tá?
E sobre a Aliança Bike, é importante a gente mostrar a atuação deles, de ter a bicicleta como um negócio, né, da importância desse setor para a economia. Eles têm dados, eles têm isso muito bem detalhado, quantos empregos geram, contribuição. É muito interessante e muito importante esse papel que eles têm para fortalecer o setor, né?
Sim. Te ouvi. E eu percebo que no Instagram não está cortando e aqui na nossa conexão da rádio está cortando. Gente, é assim, ó, você acompanha a gente na rádio, no Instagram e no Facebook que vai dar certo, tá bom? Compartilha e curte aqui com a gente. Então, a gente vai trazer também esses trechos, lembrando que a gente está falando de um país com altíssimo potencial do setor da bicicleta, né? Um setor que ainda pode ser bastante estimulado. A gente está falando de mais de 300 fabricantes em todo o Brasil de bicicleta, e isso um dado do IBGE, tá? Que ele começa a considerar as fabricantes de bicicleta quando você tem mais de 30 funcionários. Então, pensa que esse número é bem maior, aquece muito mais a economia. Mas, desses 300 fabricantes, apenas 25% estão numa zona, que é a Zona Franca de Manaus. É uma indústria que recebe subsídios, que tem isenção de impostos. Então, pensa que nessa região a gente tem apenas 25% dos fabricantes do setor da bicicleta, e o resto do Brasil tem todo o restante, né? Tem o maior número de fabricantes, né? E sendo o estado de Santa Catarina um líder de volume de produção. Aqui do nosso lado, temos outros estados também, São Paulo, tem o Paraná também. Paraná muito especial também na questão da distribuição dessas peças, mas Santa Catarina ganha o destaque dessa produção de volume, entre outros estados, tá? Mas, né, vale a pena esse adendo, esse cenário aí breve, para a gente ouvir então a contribuição do Daniel Guti falando sobre os impostos que inserem sobre a bicicleta. E, só um minutinho, fazendo também uma contextualização, a gente está falando disso porque tanto a Aliança Bike está numa campanha reivindicando essa observância de quantos impostos a gente tem sobre a bicicleta. Cerca de 72% do preço que você paga na bicicleta são impostos. E está rolando então o estudo, tá? Não tem nada certo ainda, mas o estudo de que a bicicleta ainda tenha mais impostos, entrando num pacote da reforma tributária recente, não está finalizada ainda, mas que está num pacote ali onde está colocando cigarros, álcool, enfim, produtos que não são definitivamente interessantes para a saúde coletiva, né? Então, são produtos que podem receber mais taxação para que tenham desestímulo de consumo. E a bicicleta, como assim, entrou nesse pacote? Então, antes de mais nada, a gente vai ouvir a contribuição do Daniel Guti falando qual que é o cenário de impostos hoje, sem a reforma tributária, que a bicicleta sofre. Que do preço da bicicleta que a gente tem hoje, vamos lá, ouvinte, se você lembra quanto que você gastou na sua bicicleta, tá? Você foi lá, viu, tem uma nota fiscal, de preferência tem essa nota fiscal e guarde ela, que é o teu documento desse seu veículo, mas está ali dizendo alguns impostos. Você sabe quanto daquele valor que você pagou é imposto? Ou seja, não é se tratando nem das peças, nem da qualidade, marca da peça, da sua bicicleta. São os impostos. Então, a gente vai falar sobre esses impostos. Quanto que incide sobre o preço da bicicleta, Daniel, o imposto?
Bom, Patrícia, em média, aqui, como toda média, ela é burra, mas em média a gente está falando de 72,3% de imposto sobre o custo. Mas a gente tem que entender os canais por onde essa bicicleta ela chega até o consumidor final, porque também tem impostos distintos. Então, uma bicicleta que é importada inteira, montada, ela tem em média 107% de imposto sobre o custo, porque além de tudo tem incidência do imposto de importação, que é 35% por conta da Letec. Uma bicicleta que é fabricada no Brasil, fora do polo industrial de Manaus, tem em torno de 80% de imposto sobre o custo. Fabricada no Paraná, em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em qualquer outro estado que não seja o polo industrial de Manaus. E uma bicicleta produzida no polo industrial de Manaus, com os benefícios que tem da Zona Franca, ela tem em torno um pouco menos de 20% de imposto sobre o custo. E aí o que você tem, eu acho que uma das questões principais dessa discussão da questão tributária não é apenas que a tributação é alta sobre a bicicleta, é porque a lógica da tributação, ela é como quase tudo no Brasil, ela é muito regressiva. Assim como os mais pobres pagam mais imposto proporcionalmente do que os mais ricos, a gente tem economias que precisam ser estimuladas, economias de baixo carbono que precisariam ser estimuladas, pagam mais impostos do que as economias que poluem, que matam, tá certo? A discussão dessa semana do imposto de importação de armas é um exemplo disso. Quer dizer, você tem um poder público buscando isentar de imposto de importação um produto como uma arma de fogo, tá certo? Enquanto você tem a bicicleta com um imposto de importação na casa de 35%. Então não faz sentido quando você só pesa os benefícios que os produtos têm e qual é a necessidade que cada um tem de ser estimulado pelo governo.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.